Senadora, a aprovação desse projeto que libera as pesquisas é um avanço para quem tem a esperança de ser curado com a descoberta de algum novo medicamento.
De fato, a pesquisa não, ela tem várias, tem duas, pelo menos duas vertentes. Uma é o paciente, e foi essa a nossa grande preocupação. E cada vez mais você vê aumentar o número de câncer em mulheres, o câncer de mama. Algumas regiões, como a minha região, no Rio Grande do Sul, não sei se é aspectos genéticos, ou a questão da alimentação, ou o tipo de vida, o estresse, tem aumentado o número de casos de câncer de mama. Para os homens, o câncer de próstata, câncer de colo de útero. Doenças, Alzheimer, por exemplo, é uma doença que está sendo muito pesquisada, mas o Brasil está fora das pesquisas. Fora por quê? Porque exatamente a burocracia tem afastado os centros de pesquisa e também aquelas instituições que estão voltadas à descoberta de novos medicamentos para tratamento dessas doenças. Quando nós nos propusemos a fazer esse debate, eu sempre entendi que, primeiro, você tem que estar com foco no paciente, mas, ao mesmo tempo, estar com foco em oferecer aos pesquisadores brasileiros, aos médicos oncologistas e médicos especialistas em outras áreas da medicina, a possibilidade de que o Brasil se nivele aos demais países desenvolvidos que têm uma facilidade no registro de pesquisa. A média de tempo gasta para fazer um registro de pesquisa no mundo é de 60 dias, inclusive aqui na América Latina. E o Brasil é um ano e meio, até um ano e meio, para um registro de pesquisa. Veja só que apenas o debate dessa legislação já mexeu com os brios das organizações governamentais ou públicas que tinham a responsabilidade de submeter, de dar o crivo ou de dar o ok ou não para a pesquisa, tiveram um desempenho e trataram de agilizar os procedimentos. Mas isso foi feito em função da lei. Então, para ter a garantia de que essa agilidade vai se manter, nós temos que fixar a lei, temos que criar a lei. Não é simplesmente porque agora apareceu a oportunidade de elas mostrarem serviço que nós vamos desistir da nossa proposta. E foi isso que a gente fez. Então, mostrou realmente que nós estávamos no caminho certo. Por que que elas se tornaram mais ágeis? Medo de perder espaço? Então, nós estamos tratando dessa questão também com viés de que, para a ciência brasileira, para a medicina brasileira, tem médicos assim hoje no mundo inteiro, médicos brasileiros, que foram para aproveitar oportunidades, já que no Brasil não tinha. Eu citei o caso de uma médica de São Paulo, que há 13 anos trabalha num centro de pesquisa na Califórnia, nos Estados Unidos. E ela escreveu, quando a gente estava debatendo isso, ela disse: olha, senador, na hora que fizerem essa lei, e essa lei entrar em vigor, que for mais rápido o registro de uma pesquisa, eu voltaria para o meu país. Eu saí do Brasil porque eu não queria, não suportava a burocracia. E não são burocratas que podem dizer que uma pesquisa pode ou não pode ser feita. Quem tem que dizer é o médico, o especialista. Nós estamos tratando de ciência, nós não estamos tratando de religião, nós não estamos tratando de ciência, nós estamos tratando de ética médica, de ética do direito do paciente que ele, para entrar numa pesquisa, ele decide individualmente se tiver condições, ou a família, se ele não tiver habilitado mentalmente a participar de uma pesquisa. Então, ela tem todos os resguardos éticos nessa decisão. E também um grande passo para o desenvolvimento da indústria brasileira, dos centros de pesquisa, que a maioria deles são públicos, são universidades. A Universidade do Rio Grande do Sul, com seu hospital de clínicas, a própria USP em São Paulo, que é uma universidade estadual. Você tem o próprio ICESP em São Paulo, também, que é um dos centros oncológicos mais importantes do país, que é público. Aí tem outras instituições, o Hospital Einstein, o próprio Hospital Sírio-Libanês, Beneficência Portuguesa, vários, lá no Rio Grande do Sul, o Hospital São Lucas, que é vinculado à PUC, à Universidade, à própria Santa Casa, do Rio Grande do Sul, e todas as instituições lá que fazem pesquisa médica se ressentem do mesmo problema, do excesso de burocracia. A lei busca reduzir essa burocracia, respeitados todos os direitos dos pacientes e dando aos médicos também a responsabilidade de uma condução ética nessas pesquisas.
há um comitê de pesquisa que está vinculado ao Ministério da Saúde.
A Secretaria de Tecnologia do Ministério da Saúde será o órgão guarda-chuva desse processo. A tentativa de alguns parlamentares de tornar isso como subordinado ao Conselho Nacional de Saúde é deixar muito mais difícil do que já é hoje. Por quê? O Conselho ele é, digamos, um aglomerado de vários interesses, das organizações sociais, dos movimentos sociais, religiosos, das minorias e tal. Mas nós estamos tratando de quê? Nós não estamos tratando de direitos políticos, de proteção às minorias, às classes menos favorecidas, aos direitos dos indígenas, aos quilombolas. Nós estamos tratando de direito do cidadão, seja ele quilombola, seja ele indígena, seja ele de gênero, qualquer gênero. É o cidadão, como ser humano, para fazer uma pesquisa de uma doença que ele está padecendo, câncer ou Alzheimer ou qualquer outra doença, que seja grave.
Senadora, na votação daquele projeto que liberava a pílula do câncer, os senhores foram bastante pressionados, receberam muitos apelos de pessoas que acreditavam que seriam curadas com aquele medicamento. Se esse projeto já tivesse sido aprovado, talvez a história fosse outra.
São duas coisas bem distintas. O que nós aprovamos foi pesquisa clínica. O projeto da pílula do câncer foi, eu diria assim, uma enorme crença e uma enorme esperança de que aquela pílula desenvolvida por um químico, não foi um médico, foi um químico que desenvolveu, o Dr. Xerixe, que veio aqui expor, apaixonadamente, na crença de que, de fato, ela resolve. Então, ela não foi submetida. E, mediante uma pressão enorme dos pacientes que têm pressa, quem tem dor tem pressa, quem sofre uma doença como câncer tem pressa. E, por isso, aquela pílula do câncer foi aprovada daquela forma, mas não tem nada a ver com o que nós estamos tratando em pesquisa clínica. Então, ela ultrapassou todas as etapas de uma pesquisa clínica. A própria Anvisa se manifestou contrária e outros organismos, mas aí o governo tomou uma decisão de liberá-la como alimento, ou como um suplemento alimentar, que foi a forma, eu diria, para acomodar a pressão da sociedade que queria ter direito e acesso à pílula do câncer, que muita gente já estava fazendo chantagem, estava já fazendo, eu diria assim, fraude, dizendo que tinha essa pílula, dava um placebo, que não tinha nada dentro, era uma coisa, um placebo, simplesmente, e aí explorando as pessoas, né, com dinheiro, e não pouco dinheiro, né, e a pessoa desesperada, ela faz tudo para curar o seu ente querido. Então, essas coisas, para evitar aquilo, é que foi tomado. Hoje existem, você vai nos Estados Unidos, por exemplo, você vai num dessas drugstores, né, dessas, eu diria um supermercado, né, que vende de tudo, você vai ter prateleiras e prateleiras de vitamina de todos os tipos, de ômega não sei o quê, de melatonina, que é proibida no Brasil, de muitas coisas, tudo vendido, você vai lá e compra e tal. Então, o suplemento nutricional ou alimentar, né, que como se transformou ela para facilitar a comercialização, nos Estados Unidos já existe, mas não tipo assim, isso vai resolver tal coisa. Dizem que você vai ficar mais bonita se usar aquela vitamina, ou se vai ficar mais forte, mais resistente, com mais energia, e vai ficar mais longeva, né? Então, é a propaganda que faz das coisas. Mas nós estamos tratando, primeiro, de preservar, de abrir espaço para que as pessoas tenham direito e acesso a participar de um grupo de pesquisa. Eu falei do caso que inspirou a lei, e eu acho que os exemplos são muito significativos para a gente entender melhor o objetivo da iniciativa que tomamos.
E é importante dizer que o voluntário ele tem todo um amparo.
Totalmente, e pelo que nós deliberamos ontem, ele vai ter direito ao acesso, ele como parte do protocolo da pesquisa, ele vai, o que chamava-se antigamente cobaia, mas a gente tirou essa expressão, ele vai ajudar, ele vai ser um agente que vai colaborar com o desenvolvimento da ciência e da tecnologia. E ele vai receber, na lei estava 2 anos, né? A partir do final, ele receberia até 2 anos o medicamento gratuitamente do laboratório. E aí nós fizemos uma emenda, foi feita uma emenda, a partir de uma iniciativa da senadora Vanessa Graziottin, de ajustar até enquanto ele vai receber, enquanto o setor público não estiver oferecendo o medicamento para eles.
E, por último, semana que vem os senhores devem votar o projeto da repatriação, que foi modificado na Câmara. Os deputados retiraram a possibilidade de parentes de políticos fazerem a repatriação. A senhora acredita que o texto original do Senado será retomado ou os senhores vão manter essa derrubada?
Eu acho que os deputados, prudentemente, com um senso de responsabilidade política também e ética, tiraram com essa emenda a possibilidade de que agentes políticos possam entrar no programa da repatriação de recursos que não estão contabilizados nem declarados à Receita Federal Brasileira. Foi uma maneira, o programa eu defendo, acho que foi uma iniciativa inteligente, porque pegou dinheiro que não estava declarado, me internalizou, de empreendedores, de investidores, e fugindo certamente de excessiva tributação, resolveram retomar esse dinheiro de volta, com uma aplicação de uma taxa de impostos de 15% e mais 20% de multa, ou dá 35%. Foi uma maneira inteligente, porque para uma parte do dinheiro da multa da repatriação foi distribuído aos prefeitos também, às prefeituras municipais, que puderam, ao fim de 2016, pagar a folha de pagamento e honrar compromissos que tinham, fechando as contas. Eu acho que somente se considerar esse aspecto já foi positivo. E numa hora em que o país não pode pensar em aumentar impostos para aumentar a receita, para cobrir o rombo fiscal que nós temos, essa iniciativa ela é extremamente, no meu entendimento, proveitosa. Agora, nós não podemos incluir o agente político, porque não vai faltar a compreensão de que nós estamos criando uma lavanderia. Uma lavanderia para formalizar dinheiro que pode ser decorrente de corrupção ou de caixa 2 de campanha eleitoral. Veja o que está acontecendo com o ex-governador Sérgio Cabral do Rio de Janeiro, e isso prova que ele tem dinheiro em ouro e tudo lá no exterior agora. Então, você pode dizer, mas parente não tem nada a ver com política. Eu posso até ser inimiga de um irmão, mas não é esse o caso. São as aparências, né? E nas aparências é como a história da mulher de César. Não basta ser honesta, precisa ser honesta.
Senadora Ana Amélia, muito obrigada pela entrevista à Rádio Senado.
Obrigada. Não basta ser honesta, tem que parecer honesta.